vende um imóvel no Brasil pode pagar menos imposto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Qual que é a nossa proposta de mudança? Valor de compra em 2002, R$100 mil. Valor de venda em 2026, R$600 mil, pela correção inflacionária do valor do imóvel desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será de R$200 mil. O imposto será 15% sobre R$200 mil, ou seja, R$30 mil é uma redução de R$45 mil.
Outros dois projetos apresentados recentemente permitem a dedução de gastos com aquisição de aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau, inclusive a armação, da base de cálculo do imposto de renda.
Outro projeto apresentado no Senado propõe mudanças em decisões que hoje ficam concentradas nas mãos do presidente da casa. A proposta estabelece prazos e prevê a participação de órgãos colegiados na análise de pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e de denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente cabe ao presidente do Senado decidir sozinho sobre essas questões. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o projeto, o presidente do Senado terá 5 dias para verificar se o pedido de criação de CPI atende os requisitos constitucionais e regimentais. Se estiver tudo ok, o documento deverá ser lido na sessão seguinte ao término do prazo e, a partir daí, a CPI deverá ser instalada em até 10 dias. Caso o presidente não se manifeste, caberá ao primeiro vice-presidente do Senado fazê-lo e, na falta do vice, a mesa do Senado votará o pedido dentro de 5 dias. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, critica a concentração de poderes na figura do presidente do Senado e argumenta que a definição de prazos é necessária para que as CPIs cumpram seu papel de ser instrumento das minorias para a investigação de irregularidades.
Nenhum direito constitucional pode depender da boa vontade de uma única pessoa. Quando a Constituição garante um instrumento de fiscalização, esse instrumento precisa funcionar.
No caso de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto dá 15 dias de prazo de análise para o presidente do Senado. A rejeição só se dará por voto da maioria absoluta da mesa diretora.
Recebeu uma notícia sobre o Senado e não sabe se é verdadeira? Não repasse boatos, confirme primeiro. Na dúvida, fale com o Senado Verifica pelo WhatsApp 61 98190-0601.
Edição de Paulo Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Atuação na Defensoria pode dar desconto no FIES a estudantes de direito.
Avança nas comissões a criação de carteira de identificação oncológica.
O projeto determina fornecimento de alimentação ao empregado doméstico.
Boa noite. Projeto em discussão na Câmara torna obrigatório o fornecimento de alimentação aos empregados domésticos. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou projeto que obriga o fornecimento de alimentação ou vale-refeição para empregados domésticos. O texto estabelece a responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar as condições e os valores dos benefícios. A proposta da deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, muda a lei que regulamenta o trabalho doméstico. A relatora, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi favorável à proposta.
Para que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico possa adquirir a sua própria alimentação, possa se alimentar. Hoje nós não temos nenhuma legislação, nem a CLT prevê esse tipo de alimentação em natura ou via ticket ou algum fornecimento de vale refeição. E isso escancara um Brasil profundo de desigualdade, um Brasil profundo que estabeleceu os parâmetros e as relações do trabalho doméstico ancorado numa relação praticamente escravocrata do que é esse trabalho. Trabalhador dentro da sua casa, como é que essa trabalhadora, como eu coloquei no meu voto, muitas vezes fazendo a alimentação daquela família, quando se trata, né, de estar na casa de família, não tem a garantia de poder se alimentar com aquele alimento.
Érica Hilton lembrou que desde 2006, uma lei passou a proibir ao empregador doméstico descontar do salário alimentação, roupas, higiene e moradia, além de despesas de transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
O Wellington Prado, do PSD, condena o reajuste da tarifa de energia elétrica autorizado para Minas Gerais e afirma que a população está sendo penalizada com aumentos acima da inflação. Segundo ele, consumidores, comerciantes, indústrias e produtores rurais serão afetados pela medida.
O Wellington Prado questiona ainda a qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável, citando interrupções frequentes no fornecimento de energia. O parlamentar defende mais fiscalização do setor e anuncia iniciativas para contestar o reajuste e cobrar melhorias no atendimento.
Trabalho.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o fim da escala 6x1 e questiona os possíveis efeitos da medida sobre a informalidade, os custos das empresas e a geração de empregos. Para o deputado, a mudança foi aprovada sem debate aprofundado sobre seus impactos econômicos.
Luiz Lima também compara indicadores econômicos do Brasil com os de outros países, destacando diferenças de salários e carga tributária. O parlamentar manifesta preocupação com a perda de competitividade da economia brasileira e com a transferência de empresas para países vizinhos.
Durante viagem ao Maranhão, Rubens Pereira Júnior, do PT, declara que recebeu congratulações por votar pela redução da jornada de trabalho. O deputado reforça que o projeto é mais uma medida do governo que tem como foco o segmento mais vulnerável da população.
Rubens Pereira Júnior também relata visitas a lideranças políticas dos municípios de Brejo, Buriti, São Mateus e Lagoaçu. Ele se coloca como um canal para as demandas dos servidores municipais e das comunidades do interior junto à Câmara.
Comissões.
Deputados querem alterar a CLT para aumentar a proteção de trabalhadores estáveis. O repórter José Carlos Oliveira nos explica as mudanças.
Trabalhadores com estabilidade provisória no emprego poderão ter nova proteção na consolidação das leis do trabalho, a fim de evitar injustiça nos casos de demissão por justa causa. A medida beneficia, por exemplo, gestantes e dirigentes sindicais que têm direito à estabilidade temporária na CLT. As alterações constam de projetos de lei dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Vicentinho, do PT de São Paulo, organizados em texto único do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O projeto exige, a partir do momento em que foi, por parte da patronal, dito que está, sob justa causa, esse trabalhador com estabilidade demitido, no máximo em até 10 dias, ele precisa abrir o inquérito. Aberto o inquérito, passa então a ter a defesa e, em confirmando a justa causa, aí efetivamente está consolidado, ele vai ser afastado. Mas, se o trabalhador conseguir provar que a justa causa estava incorreta, a empresa vai ser obrigada a mantê-lo no emprego e a pagar o seu salário.
Atualmente, a CLT já prevê a apuração de falta grave para a demissão por justa causa, mas não determina a obrigatoriedade do inquérito. Já a proposta da Câmara diz que o empregador deverá apresentar reclamação por escrito contra o trabalhador à vara ou ao juízo de direito dentro de 10 dias. A demissão só será efetivada após decisão definitiva da Justiça. Bongás explica o quadro atual que ele espera ver superado após a transformação dessa mudança em lei.
Um trabalhador trabalhador que tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, e nem mais distante. Mas num caso de demissão de justa causa, o que que acontece hoje? Tradicionalmente, o empregador demite e não abre um inquérito para que possa justificar e para que o trabalhador possa se defender. E aí essa pessoa passa a não receber salário, fica meio no anonimato. Se é um dirigente sindical que tem estabilidade no emprego, vai ao sindicato, mas ele não pode estar na empresa, não recebe salário, o sindicato tem que administrar essa situação. Então é algo totalmente injusto.
A proposta que protege gestantes e trabalhadores com estabilidade sindical em caso de demissão por justa causa está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Ranieri Paulino, do Republicanos, cobra do governo da Paraíba a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, evitando que tenham que viajar longas distâncias até a capital para tratamentos básicos e especializados.
Ranieri Paulino defende também um projeto de sua autoria para federalizar a rodovia de ligação entre Café do Vento, Sapé e Guarabira, facilitando o fluxo regional. Ele convoca os deputados do estado a incluir a região do Brejo Paraibano no orçamento federal, garantindo mais recursos para a população.
Átila Lins, do PSD, considera que a agenda do governo federal produziu avanços para o Amazonas. O deputado cita a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus e as ações voltadas à recuperação da BR-319, corredor que integra o Amazonas ao restante do país.
Átila Lins também destaca investimentos em infraestrutura, como a construção do porto da Manaus Moderna e a retomada do programa Luz para Todos. Para ele, as iniciativas abrem perspectivas positivas para o desenvolvimento do interior do estado.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica a decisão da Azul de reduzir a capacidade dos voos regionais que atendem Guanambi. O deputado afirma que a companhia trocou uma aeronave maior por outra de 9 lugares, apesar de a antiga operação registrar cerca de 70% de ocupação.
Charles Fernandes aponta que a Azul adotou medida semelhante para voos em Vitória da Conquista. Ele cobra providências do governo federal contra a concentração do mercado aéreo, alegando que a situação encarece passagens e compromete investimentos no interior da Bahia.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica o uso de agrotóxicos e pede que o Congresso incentive os bioinsumos e a produção orgânica. Segundo ele, substâncias proibidas seguem presentes na produção agrícola brasileira, ameaçando exportações e impactando a saúde pública.
Padre João afirma que a União Europeia e a China já teriam rejeitado produtos brasileiros por apresentarem resíduos de agrotóxicos. O parlamentar reforça ainda que o uso dessas substâncias provoca o desequilíbrio ambiental e pode contaminar lençóis freáticos.
Educação.
Formados em direito que atuarem na defensoria pública podem ter desconto no FIES. A repórter Júlia Lopes explica como será o abatimento.
Pessoas formadas em direito poderão ter desconto de 1%, incluindo juros, no saldo devedor do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados se aplica àqueles que prestarem serviços à Defensoria Pública. A proposta inclui esse grupo na Lei do FIES, que atualmente prevê o abatimento desse valor no saldo devedor para professores efetivados da rede pública de educação básica, graduados em licenciatura e com jornada mínima de 20 horas semanais. Médicos de família das Forças Armadas que atuam em regiões com carência de profissionais e também profissionais da saúde que trabalharam no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. No texto, a prestação de serviços pelos graduados em direito deverá ser feita de forma não remunerada, com jornada mínima de 8 horas semanais. Para o relator, deputado Tiago De Joaldo, de Sergipe, o projeto insere essas pessoas no mercado de trabalho e no futuro pode beneficiar outros cursos de graduação.
A gente fez um acréscimo ali no final do dispositivo de que isso vai depender da disponibilidade orçamentária do governo, então não é todo mundo que vai ter o acesso automático ao desconto, então vai ter essa essa regulamentação que o governo vai emitir para isso. Acho que abre, inclusive, portas para que outros cursos extremamente importantes, como a área de medicina, a área de engenharia agronômica, engenharia civil, né, a gente possa estar colocando essa mão de obra também em setores públicos à disposição da sociedade.
O FIES é um auxílio financeiro aos estudantes para a realização de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Nos últimos 10 anos, o fundo beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Para isso, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinou um orçamento de quase 120 bilhões de reais desde 2015. O deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, autor da proposta, destacou que o desconto no saldo devedor do FIES, além de diminuir a dívida dos estudantes de direito, também contribuirá com a população que precisa de atendimento jurídico gratuito. A proposta segue agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, critica o preconceito que, segundo ele, existe contra candidatos que possuem familiares na política. O deputado acredita que isso não deve ser utilizado como critério para desqualificar uma candidatura.
Hildo Rocha defende que a escolha de governantes deve considerar atributos como honestidade, capacidade de diálogo e experiência na administração pública. Ele afirma que esses critérios são mais relevantes do que a origem familiar dos candidatos.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresenta projeto para criar o Protocolo Nacional de Atendimento à Mulher, com foco na assistência humanizada às vítimas de violência e a garantia de atendimento ininterrupto em delegacias especializadas.
O congressista lembra a encíclica papal que trata da dignidade humana na era digital para defender o acolhimento contra a violência, tema de seu projeto. Para Luiz Couto, seu mandato, bem como o próprio parlamento, tem como função promover o bem comum e a justiça social.
Esporte.
Marcos Braz, do PSDB do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que fortalece protocolos de proteção às mulheres em eventos esportivos e em grandes espetáculos. Ele reforça a importância da proposta com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem no Brasil.
Marcos Braz pontua que o esporte deve ser tratado como investimento social, pela capacidade de reduzir a violência, afastar jovens das drogas e abrir oportunidades. Ele cita a experiência das Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro como exemplo de ação integrada entre educação, saúde e segurança pública.
Saúde.
Projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico. Última etapa de avaliação do texto na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumentou que não cabia ao colegiado analisar a proposta, uma vez que ela não cria novas despesas para os cofres públicos. De acordo com o autor, deputado Enderson Pinto, do Pará, o documento vai facilitar o acesso de pessoas com câncer a serviços de saúde e outros benefícios, com garantia de atendimento prioritário e humanizado.
O objetivo principal é que essas pessoas tenham a possibilidade de uma identificação, né? Ter acesso, né? Em relação a buscar algum tipo de recurso para apoio e acompanhamento psicológico, assistencial, uma situação de emergência, também tem um atendimento prioritário. E com a identificação fica muito melhor. Você imagina um paciente oncológico, de repente, uma crise dentro de um metrô, dentro de um transporte público, de um ônibus, de um trem, e as pessoas não sabendo. Com essa carta de identificação, automaticamente ele pode, as pessoas identificarem o que poderia ser feito naquele momento de uma emergência.
Enderson Pinto argumenta ainda que medidas de apoio a pacientes oncológicos se tornam cada vez mais necessárias devido ao aumento do número de casos da doença. Ele ressalta que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil é de 600 mil novos diagnósticos em 2025. A proposta aprovada determina que caberá aos estados e municípios expedir a carteira. Para isso, o interessado deverá apresentar o requerimento e relatório médico com o código de classificação da doença. Dentre as informações que devem constar na carteira de identificação do paciente oncológico, além do nome e endereço, estão o número do documento de identidade, do CPF e do Cartão Nacional de Saúde. O texto prevê ainda que a identificação do paciente com câncer terá validade de 3 anos e deverá ser renovada no final desse prazo para atualização dos dados. Em caso de doença incurável, a validade será indeterminada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Faleiro do PT do Pará acusa lideranças da oposição de buscarem junto aos Estados Unidos apoio para retomar tarifas contra produtos brasileiros. O legislador afirma que a disputa eleitoral não pode servir de justificativa para medidas que prejudiquem a economia nacional.
Ayrton Faleiro defende a união do setor produtivo, dos trabalhadores e das instituições em torno da soberania brasileira. Ele avalia que o Executivo Federal deve enfrentar a pressão externa com diplomacia, firmeza e ampliação das relações comerciais do país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa integrantes da família Bolsonaro de atuar contra interesses nacionais. Na visão dele, defender medidas que prejudicam a economia brasileira e a soberania do país é característica de traidor da pátria.
Na visão de Jorge Sola, essas movimentações visam pavimentar o caminho para a entrega de riquezas naturais do país, como minerais críticos e terras raras. O deputado convoca os parlamentares a se unirem na defesa da independência econômica do Brasil.
Segurança Pública.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, é favorável à equiparação ao terrorismo feita pelos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho. Segundo o deputado, a medida pode ampliar a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.
Silvio Antônio também afirma que a insegurança é uma das principais preocupações da população brasileira e cobra ações mais efetivas no combate às facções criminosas. O parlamentar relaciona episódios recentes de violência ao avanço do tráfico e à atuação de crime organizado.
Sargento Portugal do Podemos questiona os critérios da Polícia Militar do Rio de Janeiro para a promoção por ato de bravura. O parlamentar cita o caso de uma equipe que apreendeu 7 fuzis e teve o pedido negado, enquanto um ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República recebeu parecer favorável após participar de uma ocorrência sem apreensões.
Na visão de Sargento Portugal, as honrarias da instituição não podem ser banalizadas ou influenciadas por proximidade política. O deputado cobra do comando da PM uma revisão técnica dos critérios de concessão e critica o uso eleitoreiro da segurança pública por gestores.
Justiça.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPMI para investigar irregularidades no Banco Master. A deputada afirma que a apuração pelo Congresso é necessária para impedir que o rombo na instituição seja tratado como algo natural.
Heloísa Helena alerta para o risco de a população pobre pagar a conta das perdas atribuídas ao Banco Master com a redução de recursos para serviços públicos. Ela aponta possível impacto nos orçamentos estaduais e municipais de áreas como saúde, educação, saneamento e emprego.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, sustenta que o suposto esquema de fraude bilionária envolvendo BRB e Banco Master foi articulado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A afirmação é baseada em revelações atribuídas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Rodrigo Hollenberg condena o empréstimo de 6,5 bilhões de reais feito pela atual gestão para cobrir a perda de mais de 12 bilhões de reais provocada ao BRB. Ele pede que a Polícia Federal recupere o dinheiro desviado, evitando mais sacrifícios da população que já sofre sem serviços básicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
o TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
Opa, 10 horas mais 2 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alexia Marília e tá começando mais um Resumo TMC. É isso mesmo, Resumo TMC, nesta terça-feira, dia 2 de junho, vamos até a meia-noite, juntos e Shallow Now, aí com um programa bem leve, bem informativo, com as principais notícias do dia, do mundo da política, da cultura, do entretenimento, do esporte e, é claro, com a sua participação no nosso quadro Todo Mundo Comenta. Daqui a pouquinho eu vou revelar o assunto aqui da nossa enquete de hoje, mas já vai anotando aí o número do WhatsApp. Tô aqui com o celular da produção, aos cuidados de Canequinha, é o DDD 11 97221 1001, repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Mande a sua mensagem, você que tá voltando para casa ou tá só aí iniciando o seu dia de trabalho, você que é motorista de aplicativo, que está dirigindo, manda aí um áudio, fala para mim o que você tá achando da programação, como é que tá sendo o seu dia e também interage aqui na nossa enquete. Então vamos lá para mais um jornal aí recheado de informações. E você já sabe, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
TMC tem pra te atualizar. Tem se importa pra você.
Tem pra você se informar.
Giro TMC.
Vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ter enviado uma carta nessa terça-feira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano não imponha novas tarifas comerciais ao Brasil. No documento, o parlamentar agradece a recepção recebida durante uma visita recente a Washington e elogia a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Ele escreveu, abre aspas, a esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela não tenha agradado ao nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado, fecha aspas. Ao abordar a possibilidade de sanções comerciais, Flávio argumenta que a economia brasileira atravessa um momento delicado e que eventuais tarifas agravariam a situação do país. O senador também destaca indicadores de inadimplência e dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras. Ainda de acordo com a carta, a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro, justamente os cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo. Diante desse cenário, Flávio formaliza o pedido para que Washington não avance com medidas tarifárias contra os produtos brasileiros. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nessa terça-feira que o governo brasileiro não pretende negociar o PIX com os Estados Unidos e acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem contra o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A declaração foi dada após uma reunião de ministros para discutir a proposta do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, né? Então, proposta de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento que embasa a investigação comercial aberta pelos americanos, com base na chamada seção 301, o PIX é citado como exemplo de suposto tratamento preferencial que poderia afetar a concorrência. Segundo Durigan, o PIX está fora de debate e não será incluído em eventuais negociações entre os dois países. Ele afirmou, o PIX é o maior símbolo da nossa soberania financeira. É um orgulho do nosso país e do nosso povo. Então, fala do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele também acrescentou que o sistema será protegido e resguardado pelo governo brasileiro. Agora, 10:07, e a influenciadora Virgínia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de empresas ligadas ao seu nome. Então, a informação foi publicada nessa segunda-feira pela revista Piauí, que afirma que a apuração tem como base relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo a reportagem, então, os investigadores buscam verificar a regularidade de operações financeiras envolvendo Virgínia e empresas associadas a ela, além de analisar a origem dos recursos movimentados e a possível ocorrência de crimes financeiros, tributários ou de lavagem de dinheiro. Entre os pontos citados pela publicação está a movimentação da Talismã Digital. De acordo com a revista Piauí, a empresa recebeu 22,4 milhões de reais entre março e setembro de 2024, principalmente por meio de transferências via Pix e TED, de acordo, então, com a revista Piauí, né? Ela também destaca que o volume financeiro despertou atenção porque a principal empresa responsável pelos depósitos está enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a micro e pequenas empresas, com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. Então, a reportagem também menciona dados relacionados ao IPINC, suplementos nutricionais, outra marca atrelada, então, à Virgínia Fonseca, né? Conforme informações obtidas pela revista ainda, um relatório encaminhado ao COAF apontou que a empresa movimentou cerca de 43,6 milhões de reais em créditos, né? E 43,5 milhões de reais em débitos entre janeiro e março de 2025. Então, aí o montante registrado teria sido considerado incompatível, em tese, com o faturamento mensal informado pela companhia. E agora vamos para o noticiário internacional, porque o Brasil apareceu de forma inesperada em uma nova peça de propaganda divulgada pelo Irã nas redes sociais. Em um vídeo criado com inteligência artificial e publicado pela embaixada iraniana na Tunísia, o Cristo Redentor, que é símbolo da cidade do Rio de Janeiro, protagoniza uma luta fictícia contra a Estátua da Liberdade, monumento que representa os Estados Unidos. Nas imagens, a Estátua da Liberdade surge sobrevoando o Rio de Janeiro e se aproxima do Cristo Redentor, com a intenção de atacá-lo. O monumento brasileiro, porém, bloqueia o golpe e reage, derrotando a adversária em uma sequência que termina com a estátua norte-americana despencando da montanha e se desfazendo em pedaços, né? A publicação foi acompanhada da frase "uma frente, uma luta", em referência ao alinhamento político e diplomático defendido por Teherã, né, em meio ao agravante das tensões com os Estados Unidos e seus aliados. Agora são 10:10.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E aí, a gente tá aí na reta final, né, da nossa terça-feira, dia terminando ou começando, para você que vai aí seguindo na madrugada, mas a gente sempre traz aqui no resumo TMC a previsão do tempo pro dia seguinte, ou seja, para quarta-feira. Assim você consegue se programar, já garantir, né, a sua roupa de amanhã, já saber aí, ter uma noção se vai colocar um casaco, uma regata ou até mesmo se vai ter que colocar aquele guarda-chuva na mochila. Então vem comigo que eu explico aqui região por região. Começando pela região sul, a manhã do Curitibano começa com sol na quarta-feira. As nuvens aparecem à tarde e à noite e não tem previsão de chuva. Máxima de 17 graus e a mínima de 8 graus. Friozinho em Curitiba. E de Curitiba vamos para a região sudeste, começando por São Paulo. Quarta-feira o dia é nublado, mas o sol aparece de vez em quando, sem previsão de chuva. Máxima de 21 graus e a mínima de 13 graus. E agora o alô é para os cariocas, porque no Rio de Janeiro o sol aparece entre nuvens na quarta-feira. E olha só, tem previsão de chuva tanto à tarde quanto à noite. Vale a pena, então, colocar aí a capa de chuva ou o guarda-chuva na sua mochila. Máxima de 24 graus e a mínima de 16. E agora vamos para Belo Horizonte. Quarta-feira, então, o dia é de sol entre nuvens e não tem previsão de chuva. Máxima de 24 graus e a mínima de 14. E vamos para a região centro-oeste. Em Brasília, a quarta-feira é ensolarada e com nuvens e não tem previsão de chuva. Máxima de 26 graus e a mínima é de 14. E fechando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo para essa quarta-feira, vamos para o Nordeste. Em Recife, olha só, tem previsão de chuva o dia todo. Fica um alerta para você. Máxima de 27 graus e a mínima vai ser de 23. E Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora a gente movimenta a nossa reportagem em São Paulo, porque chegou ao fim o Conecta TMC, que reuniu algumas das principais lideranças do setor de tecnologia para discutir ali, entre outros temas, o futuro da cibersegurança no Brasil e temas relacionados à tecnologia. E a gente está ao vivo agora com o nosso repórter Ricardo Sparvoli, que está lá no evento e traz todos os detalhes do Conecta TMC. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Alexia. Boa noite para todo mundo que acompanha a programação da TMC. Pois é, o evento reuniu executivos de grandes empresas globais, como Google, Motorola, Qualcomm, Visa, além de especialistas do mercado brasileiro e, claro, dos setores de segurança e de tecnologia. A programação foi dividida em três grandes painéis, falando, claro, sobre cibersegurança, sobre armazenamento e nuvem e, por fim, sobre a chamada Agenda Verde, que é a relação entre conectividade, infraestrutura tecnológica e sustentabilidade, um dos principais desafios globais atualmente. Quem conversou com a gente foi o Marcelo Scacabarosi, que ele é o gerente da Anatel aqui no estado de São Paulo. Ele conversou pra gente, falou pra gente quais são os principais desafios que a Anatel acaba enfrentando aqui no estado de São Paulo, e a gente vai escutar aqui rapidinho.
A cibersegurança hoje é primordial para que a habilidade do usuário, né, o cidadão que usa seu telefone, ele não seja afetado pelos golpes que a gente tem visto aí. Um deles que eu tenho enfrentado aqui em São Paulo é o das herbs fakes. Esse golpe são herbs falsas em que os falsários instalam estações radiobase que emitem SMS com alertas de mensagens para cliques, né? Links de sites, páginas de entrega, e o cidadão, sem essa informação, ele acaba caindo num golpe.
Bom, a proposta do Conecta TMC foi aproximar empresários, especialistas e lideranças para discutir assuntos como esse. O que vai acontecer no futuro da tecnologia aqui no Brasil, como as novidades tecnológicas vão impactar o dia a dia de cada um dos brasileiros, principalmente no que tange em relação à segurança. Bom, o evento foi um sucesso, Alexia, e esperamos que tenham mais eventos como esse aqui em São Paulo, discutindo o futuro da tecnologia e, claro, sempre com a presença da TMC. Volto com você.
Obrigada, Ricardo. O Ricardo que acompanhou aí de pertinho essa edição, né, do Conecta TMC, trazendo então temas relacionados à tecnologia e o avanço também da inteligência artificial, tema super atual e importante. Agora são 10 horas mais 15 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Agora vamos para Brasília, porque a discussão sobre mudanças na jornada de trabalho deve ganhar novos capítulos no Senado, em meio à pressão de diferentes setores da sociedade e a divergências sobre o impacto da medida para trabalhadores e empresas. O tema entra em uma fase decisiva no Congresso. E os detalhes você confere agora com a Rafaela Soares.
A expectativa é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defina como será a tramitação da matéria que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e amplia o período de descanso dos trabalhadores. A pressão vem em diferentes lados. Integrantes do governo querem acelerar a análise e defendem que a votação aconteça ainda neste mês. A avaliação é de que a mudança ajudaria a reduzir desigualdades no mercado de trabalho, principalmente entre trabalhadores de baixa renda, mulheres e pessoas negras. Do outro lado, parlamentares da oposição e representantes do setor empresarial pedem mais debate antes de qualquer votação. O argumento é que a redução da jornada pode aumentar os custos para as empresas, especialmente os micro e pequenos negócios, e que os impactos econômicos precisam ser melhor avaliados. O cenário ficou ainda mais complexo porque uma segunda proposta foi apresentada no Senado. O texto é apoiado por parlamentares do PL e prevê regras mais flexíveis para a contratação e a distribuição das horas de trabalho, ampliando a disputa entre diferentes modelos de jornada.
Agora vamos falar sobre um outro assunto também muito importante, porque o governo discute como segurar o preço da gasolina, do diesel e do etanol nas bombas. A proposta quer usar o lucro extra com as exportações de petróleo para cortar impostos federais sempre que o mercado internacional estiver sob forte pressão. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, Adriano Pires, analisou o setor em entrevista para a TMC. Vamos conferir.
Bom, professor, estamos falando de duas coisas, uma no âmbito do Congresso Nacional, outra no âmbito da própria Petrobras. A gente está falando de uma mudança política, obviamente, porque tem setores importantes envolvidos e, claro, o produto final para o consumidor. Mas, economicamente, tudo isso que está se fazendo agora, ainda que por um período curto, é sustentável, podemos dizer assim?
Olha, sustentável não é, né? Porque realmente isso causa problemas tanto nas contas públicas, né? Quanto também na própria Petrobras, na receita da Petrobras, né? Então, são medidas, quer dizer, que estão sendo colocadas para enfrentar, né? Um conflito, né? Que se prolonga já por muito tempo, e cada vez que a gente acorda de manhã, a gente acha que vai vir uma solução e não está vindo a solução, né? Agora mesmo o próprio Irã está dizendo que vai outra vez fechar o Estreito de Hormuz, o presidente Trump nega, ontem o petróleo já voltou a subir, né? Então o governo brasileiro tenta minimizar, né, os efeitos da guerra na economia, principalmente num ano de eleição, né? Porque isso aí tira voto do governo na tentativa de reeleição do presidente Lula. Agora, o que a gente vê, né, é que, no fundo, o consumidor não está sendo beneficiado coisíssima nenhuma, né? Porque você tem sempre uma defasagem que a Petrobras não consegue corrigir, né, do diesel, da gasolina, do próprio QAV. E esse programa de subvenção que está sendo prorrogado agora, né, é um programa que, no fundo, ao invés de você reduzir o preço lá na bomba, no consumidor final, você acaba minimizando, reduzindo, vamos dizer assim, o termo melhor, as perdas da Petrobras pelo fato dela ter uma defasagem em relação ao mercado internacional. Então, uma coisa assim, confusa, né? Você próprio quer ver, ela lembra que recentemente fez um aumento alto, aí dividiu o aumento em 3 parcelas, agora está reduzindo, mas será que o preço do petróleo volta a subir? O diesel, na realidade, essa redução que agora teve de 35 centavos, foi em função de você estar renovando a subvenção e estava trazendo de volta o PIS/COFINS. Então, é neutro, né? No fundo, lá na ponta, você não vai ter efeito nenhum para o consumidor. Então, é um programa, na minha opinião, que desde o início, né, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso, é um programa confuso. Né, um programa que parte de uma premissa eleitoral, e ao partir de uma premissa eleitoral e medidas populistas, acaba que ele não cumpre de fato o papel que deveria, né, que é tentar realmente ajudar, né, minimizar o efeito desse aumento do preço do petróleo na bomba.
Professor, há ou haveria outras formas, então formas mais produtivas, mais eficientes para ajudar o consumidor na ponta? Quando a gente fala consumidor na ponta, a gente está falando com você, ouvinte, com você, telespectador, que está sentindo essa alta e vai continuar sentindo. Como o professor disse, nós não temos uma resolução do problema, que já dura quase 3 meses, vamos continuar sentindo, já passamos, né? Então, ainda que essa solução ela venha hoje, tem um efeito cauda longa, então a solução, acabou a guerra hoje, a melhor notícia que a gente poderia ter, ainda vamos demorar para sentir esse efeito aqui no nosso bolso. Que medidas poderiam ser tomadas que seriam eficazes para as pessoas que estão sentindo essa alta?
Olha, a tua pergunta é muito boa, porque essa cauda longa realmente ela vai existir. Porque no fundo, mesmo que você tenha uma paz celebrada, uma coisa mais concreta, que também a gente até hoje não conseguiu, como eu já falei, é um vai e volta danado, que causa uma volatilidade no preço do petróleo e no próprio preço dos derivados muito grande, ela vai acontecer. Porque hoje você está com estoque de petróleo muito baixo, você não sabe como é que vai retomar essa produção ali naqueles países do Oriente Médio, você não sabe quanto tempo realmente vai demorar para abrir de fato o Estreito de Hormuz, quais foram os estragos que aconteceram em instalações de óleo e gás ali na região em função da guerra, né? E o que está acontecendo também é que a própria queda que do preço do barril, que hoje está na casa de 95 dólares, vai a 92 em função da possibilidade de uma paz, em relação a derivados, o preço do diesel está crescendo, o preço da gasolina está crescendo, o próprio preço do querosene de aviação no mercado internacional está crescendo. Por quê? Porque você tem estoques caindo, né? Então o estoque está baixo. Você produzindo menos petróleo, você refina menos petróleo, você produz menos derivados e o consumo continua existindo. Então, acho que esse ano, pelo menos, a gente não vai ter petróleo aí abaixo de 85 dólares, 80 já estou sendo otimista. Eu acho que a gente vai ficar numa casa aí de 90, 85 e com preço de derivado mais alto que o preço do barril. Então, se o governo for seguir mercado internacional, esse ano de eleição, a gente teria que aumentar mais os preços do diesel, da gasolina e do próprio QAV daqui a pouco, né? Porque o mercado está mandando fazer isso. Então, o governo não faz isso. Aí a solução, você me perguntou, qual deveria ser desde o início o programa de governo? Deveria ser um programa simples, transparente e não confuso como esse, que já tem, sei lá, 5 MPs, não sei quanto, 8 decretos. É uma coisa muito simples, você deveria deixar a Petrobras cobrar o preço de mercado nacional e reduzir os impostos. Aí você era uma coisa que todo mundo ia enxergar e com isso você poderia ter feitos lá na bomba, né? O Petrobras não teria prejuízo com a questão de defasagem. Você reduziria PIS/COFINS, reduziria ICMS, os impostos que o governo acha que deveria usar, né? E você teria uma conta fácil de chegada para ver quanto daria para reduzir lá na bomba. Mas essa coisa de subvenção daqui, subvenção dali, tentativa de tabelamento, tentativa de culpar a distribuidora de combustível, tentativa de transformar o dono do posto em vilão, eu acho que faz com que todas essas medidas acabem não tendo, como a gente falou aqui, o efeito que deveria ter, né, diante dessa crise e do conflito do Irã.
E a gente segue no resumo TMC, porque no noticiário internacional, né? Porque os Estados Unidos querem investigar o PIX, isso mesmo, né? O sistema de pagamentos instantâneos que os brasileiros usam todo dia virou alvo de uma investigação americana, né? Que acusa o Brasil de práticas que prejudicam o comércio americano. O vice-presidente Alckmin reagiu hoje. Não tem a menor lógica, disse, né, o vice-presidente Alckmin. O pano de fundo, inclusive, é uma ameaça de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Mas por que os Estados Unidos se importam com o PIX e o que isso tem a ver com o tarifaço? É, por isso que a gente conversou com o professor coordenador de área de Direito Econômico Internacional da PUC São Paulo, Cláudio Flinksten, que conectou os pontos para a gente e explicou um pouquinho mais sobre esse cenário. Vamos ouvir.
O que incomoda os Estados Unidos é o prejuízo que um mecanismo que é como esse implantado pelo Banco Central traz algumas grandes empresas financeiras americanas, a Visa, a Mastercard, American Express, ou seja, está reduzindo a participação deles nesse mercado. É quase que uma recusa em aceitar o que a tecnologia traz de bom para o cidadão. O governo Trump manda o Escritório de Comércio, que é mais ou menos o Ministério das Relações e o Ministério do Comércio Exterior, fazer uma investigação. E eles fizeram uma investigação, e é muito fácil comprovar que efetivamente esse mecanismo do PIX ele é ofensivo a essas empresas americanas. É um procedimento, não é como a outra tarifa que foi aleatória, ele tirou um número da cabeça e impor sobre alguns outros produtos. Agora existe uma investigação e essa investigação tecnicamente apurou que cria-se uma barreira de entrada e permanência dessas empresas americanas. Veja, nós não temos a fundamentação completa, como começou e a pedido de quem começou essa investigação. Mas ela já vem há algum tempo. Na minha cabeça, e de novo, não há nenhuma fundamentação nesse sentido, realmente é uma questão geopolítica, é uma questão de criar um entrave comercial para negociar algo que beneficie os Estados Unidos da América. Mas a verdade é que desta vez existe um procedimento técnico, existe uma apuração técnica, e é exatamente o que você falou. Eles são refratários, por quê? Porque esse trade, diga de passagem, a lei que impõe esse tipo de medida é uma lei de 1974, é o Trade Act 1974. E essa seção 301, ela é feita exatamente para proteger empresas norte-americanas. A gente não viu muito isso sendo uma recusa em reconhecer o avanço, e o PIX indiscutivelmente é um avanço, até porque outros países querem essa tecnologia e o Brasil já vem fornecendo essa tecnologia a países amigos. Ela é uma tecnologia disruptiva. Então, nós não tivemos isso quando a indústria de videocassete deixou de existir, quando o streaming começou, porque são todas americanas. Nós tínhamos grandes locadoras, grandes produtoras norte-americanas, e veio uma Netflix, uma Amazon, essas empresas, e a evolução tecnológica as deixa perdidas no mercado. Mas, de novo, e também eu reafirmo, a minha visão é que essa questão ela não é só econômica, ela é geopolítica. E é algo que o Brasil vai ter que negociar com os Estados Unidos, porque, de novo, é uma gama muito grande de produtos que vai sofrer uma barreira de 25%. O primeiro tarifaço, o Brasil conseguiu se rearranjar na pauta de comércio. Se vocês me perguntarem, mas o Brasil vai sofrer agora? Sim, do mesmo jeito que já sofreu antes. O que os Estados Unidos aprenderam são algumas áreas a gente já vai de imediato perdoar. Por quê? Porque senão pode influenciar o mercado americano de consumo, como café, peças de aeronaves, ou seja, as próprias terras raras estão excetuadas dessas sanções que serão impostas ao Brasil. E para mim já é muito claro, né? Não, ainda se discute, vamos negociar, vai acontecer. É questão de entender quando e como trabalhar isso. Então, o Brasil poderia identificar qualquer área que julgasse conveniente, mas que não prejudicasse o mercado interno. Veja, a gente não pode simplesmente falar vamos sobretaxar ou impedir o funcionamento da Microsoft. A gente não estaria conversando aqui agora. A gente não pode fazer algumas coisas com o Google. Então tem que ser algo pensado, que não foi o que foi feito na primeira imposição de tarifa do governo Trump. Foi muito translocadamente. Eu acredito que o Brasil já tenha a experiência necessária para, se desejar retaliar, até porque não é 100% certo que vai retaliar, até porque a retaliação, em última análise, ela prejudica o consumidor brasileiro. Ela traz mais receita para o Estado, e pode ser algo que este governo particularmente tenha interesse, mas ela é maléfica ao consumidor, ou seja, vai impactar o custo daquela produção.
E daqui a pouquinho a gente continua no noticiário internacional atualizando a situação entre Estados Unidos e o Irã. Agora são 10 horas mais 31 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Senadora Mara Gabrilli. Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 36 minutos para você que acaba de sintonizar aqui na TMC, no seu dial em São Paulo e Brasília, é o 100.1 FM, no Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, BH 88.7 e também em Recife no 92.7. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alexia Marília e seguimos juntos aí até a meia-noite. Também não se esqueça de nos seguir no Instagram e no TikTok. É o @TMC News BR. E para você que é fã de esporte, inclusive programação aqui 360 na Copa do Mundo, não se esqueça de nos seguir no arroba TMC Esporte. Tem também o nosso site, assim você fica informado na palma da sua mão, tmc.com.br. A gente segue aqui no noticiário internacional porque Estados Unidos e Irã divergem sobre o futuro das negociações. Enquanto o presidente americano Donald Trump afirma que os diálogos seguem em andamento, Teerã adota um tom mais cauteloso após a ofensiva israelense no território libanês na última quinta-feira, no dia 28 de maio. Mas o que realmente está por trás dessa escalada de tensão no Oriente Médio, para além das disputas diplomáticas, né? Fica aí o questionamento. E hoje, na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé faz uma análise sobre o conflito. Vamos ouvir.
Uma lição que talvez a gente possa tirar curto, médio prazo dessa guerra entre o Irã e os Estados Unidos, para além desse bate-boca, esse blá-blá-blá, Trump é o maluco, os ayatolás são malucos, né? Quase como se adultos tivessem virado criança discutindo fla-flu interminável, essa polarização de fato deixa todo mundo meio bobo, mas uma conclusão a médio prazo é que a geopolítica, que normalmente